Gente, eu não sei de vocês não, sabe? Mas assim, é bom demais, não é? Encontrar a família, não é? É isso. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa resgatar nos nossos domingos, né? Primeiro entender que se você quiser ter uma visão transformadora da... Não, mexe essa planta aqui, porque senão eu não vejo o Serjão ali e atrapalha tudo, ó. Pronto. Aí, ó. Isso. Aí ficou melhor, não ficou? E, ó, é uma coisa que pode parecer muito simples e quase óbvia, mas é redentiva. Certo? Você vai fazer um exercício espiritual de mente de desatrelar o seu domingo do final de semana. Nós contaminamos o domingo com a ideia de um fim de semana. Você não tem noção o tanto que a nossa vida está contaminada. Na medida em que o domingo passou a ser uma extensão de uma semana mal resolvida. Porque só existe semana mal resolvida porque ela foi mal começada. Fala bem devagar. A semana só é mal resolvida porque ela foi mal começada. Ela foi mal começada porque nós tiramos da semana o seu primeiro dia e atrelamos ele a uma compensação de uma semana mal terminada. Então, muita gente está tentando resolver no domingo uma semana mal terminada. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, fica parecendo que você veio resolver aqui no domingo o que você não conseguiu resolver na semana. Amém? Independente do que tenha sido a sua semana, ela acabou ontem. Aí, esquecendo a semana ruim que você possa ter tido até ontem, pelo amor de Deus, começa uma semana nova. Do jeito que você não começou a outra, porque o domingo era o seu final de semana. Amém? E aí você reúne a família, chama os amigos, dá tempo, são 15 para as 10. Dá tempo de você convocar a sua família inteira para estar com você, para você renovar seus vínculos de amizade, seus vínculos de fé, de misericórdia, arrumar um almoço. Eu ajudo você a organizar em 5 minutos um almoço para 100 pessoas, se quiser. É simples. Você compra 10 pacotinhos de suco. Com água bastante gelada, para não fazer a menor diferença o gosto que suco, se vai ser framboesa, groselha. Tão gelado que eles não vão nem saber que gosto tem aquele, só vão saber da cor. Igual quando nós era menino. Um litrão de groselha fazia 50 litros de que suco. Aí você compra lá uma mortadela, um pão francês. Um tomate mais para maduro do que para verde. Hã? Já serve ketchup. Enfia aquilo num pão, faz um mutirão lá de 5 pessoas para ajudar, em 15 minutos, tem 50 sanduíches pronto. E vou te falar uma coisa. Seus filhos e netos vão viver disso, dessa memória. Sabe por que que as pessoas não estão conseguindo enfrentar a vida? Porque elas não têm mais memória de afeto. Elas não sabem mais olhar para um pedaço de pão e ter uma memória afetiva daquilo. Ela só sabe olhar para o pedaço de pão de acordo com o apetite dela. Aí do pão ela vai para o croissant, ela vai para o caviar. E sabe o que que vai satisfazer o apetite dela? Nada. se ela não tiver o quê? Memórias de domingo. Você entendeu, irmão? Alguém entendeu o que eu estou falando? Em nome de Jesus. Domingo era um dia para a gente ter o quê? Memória. É para você lembrar da ressurreição. Que ainda que pareça que estava tudo perdido na sexta e no sábado, domingo era o dia do quê? Da ressurreição. Por isso que o Velho Testamento terminou num sábado. E o Novo Testamento é um novo domingo. Às vezes você está achando que a questão de passar do sábado para domingo era pura religião. Não, era pedagogia. Por que que a cristandade foi celebrar o domingo? Porque ainda que tudo parecesse perdido num sábado, onde tudo morreu e aparentemente deu errado, eles estavam celebrando o quê? Ressurreição, porque se não houver ressurreição dos mortos, é vã a nossa fé. O povo está vivendo uma fé para não morrer, sendo que a fé é a certeza de ressuscitar. A fé não é para que você não morra. A fé é para que, ainda que tudo pareça perdido, você crê no quê? Na ressurreição, porque se não houver ressurreição dos mortos, então a nossa fé é vã. E sabe o que está matando o povo? O povo está usando a fé para quê, Cláudio? Para não morrer. A gente estava falando isso agora, não é verdade? Uma fé de não morrer, sendo que a fé é para poder morrer. Crendo na ressurreição. Amém. Glória a Deus. E hoje?
Você sabe que antes de você entrar no é hoje, né? Assim, imagino que vocês já tenham visto Paulo Júnior falar muito sobre o domingo, né? Isso virou até uma...
Isso.
Uma das coisas que você faz muito bem, que é fazer uma frase que depois fica, né? E é legal isso, né? Eu falei para a Luciana...
Semana de primeira não começa na segunda.
Exato. Falei para a Luciana essa semana que você é um aforista. Ela, o que é isso? É aquela pessoa que tem a habilidade de conectar verdades e expressar numa frase que a gente lembra com facilidade depois. Isso é um dom que Deus te deu, né? Uma semana de primeira começa na segunda. Mas, interessante, quando João está na ilha de Patmos e ele vai viver tudo aquilo que nós chamamos de Apocalipse, ele diz assim... Eu estava na ilha de Patmos, por causa do testemunho, por causa de tudo aquilo e por causa de todas as perseguições do Evangelho. No dia do Senhor, ou seja, no domingo, todo um novo céu e toda uma nova terra se abriram para mim. Esse é o domingo, esse é o nosso dia, o dia do Senhor.
E muita gente não está conseguindo ter a vida que Deus prometeu para você, porque você contaminou o seu domingo com as expectativas frustradas do seu sábado. Você está trazendo o seu sábado para o seu domingo. Em vez de apresentar um novo domingo para o próximo sábado. Está fazendo sentido o que eu estou falando com você? Não venha resolver aqui um sábado mal resolvido. Aqui não é lugar de resolver uma semana mal terminada. Aqui é dia de você fazer o quê? De uma vez por todas, começar bem uma nova semana. Para que haja esperança no seu coração. Porque se você começar bem as próximas semanas, acabou. Você não vai ter medo da sua sexta-feira da paixão. Porque hoje o povo, a sexta-feira virou o quê? Fala a verdade. Goiânia. Ê, Goiás. Quem é que virou a sexta-feira? Sabe o que virou a sexta-feira? A forma de ficar bêbado para não ter que encarar os sacrifícios que precisam ser encarados. Terminar a semana entorpecido para poder voltar para casa bêbado e não ter que responder as perguntas que são feitas. Não ter que fazer os sacrifícios que têm que ser feitos. Não ter que encarar a morte que tem que ser encarada em favor do outro. Sabe o que que ofereceram para Jesus na cruz? Vou te falar o que que ofereceram para Jesus na cruz. Cachaça. Foi o que ofereceram, não foi? O que, que ofereceram para Jesus na cruz? Por que, que você não toma um gole para aguentar essa bagaça? Por que, que você não toma um entorpecente? Um analgésico para aguentar essa mulher que Deus te deu, esses filhos que Deus te deu, essa vida que Deus te deu. Toma uma pinga. Porque só com a cachaça para você aguentar essa dor. Aí tem lógico. Chega no domingo aqui quem? Fala para mim, mano. Os de ressaca. Foi tomando. Começou tomando na sexta. Já emendou com um casamento, uma festa de 15 anos no sábado. Aí chega aqui meio mal dormido, achando que vai. Não é, mano. Se não começou bem, sabe que dia vai terminar bem? Nunca. Deus não está aqui consertando o que foi mal começado. Deus está aqui matando para começar bem começado. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Domingo dos domingos, meu irmão Cláudio. Se não é um domingo para ser celebrado, hoje é o domingo dos domingos. Porque é o domingo de uma semana que vai terminar num próximo domingo. Ela vai terminar num sábado de morte, para a gente poder entender o próximo domingo. Então hoje é domingo de Ramos, que é o último domingo dos domingos para ser a antevéspera do domingo dos domingos, que vai ser o domingo de Páscoa. Então nós estamos aqui com dois domingos para serem muito bem celebrados. Amém? E eu estou insistindo nisso, meu irmão, até a conversa sobre isso. Vamos ler o texto bíblico. Lá em Mateus, no capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou dois discípulos dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão a jumenta amarrada com o jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam que o Senhor precisa deles e logo os devolverá. Eu sinceramente, um dia eu vou tirar aqui uma hora aqui para a gente conversar sobre isso. Eu comecei minha vida pensando em trabalhar muito para ter as coisas. Depois eu descobri o segredo de alugar as coisas. E agora eu quero terminar minha vida com as coisas emprestadas. Isso para uma mulher é a coisa mais difícil do mundo. Mas eu quero chegar nesse nível de Jesus. Amém? Porque Jesus, até a sepultura dele, foi o quê? Emprestada. Eu quero chegar nesse grau de evolução. Comecei pissuindo, evoluí alugando. Agora eu quero terminar o quê? Emprestando para devolver, mano. Amém? Não quero levar desse mundo nem a notinha de aluguel. Glória a Deus, amado. Aleluia. Vem cá mesmo, quer falar? Você falou que queria falar.
Falou isso.
Falei não, mas lembrei do texto que eu li hoje. Quando Jesus, na mesma sequência daquilo que eu compartilhei, quando Jesus foi enviar os discípulos, ele disse: não leva nada. Vocês vão comer daquilo que oferece para vocês. Eu penso que o Pedro... tinha alguns discípulos aí que andou com Jesus que tinha condição, não tinha? Algum mínimozinho. Eu falo para o Cláudio, que ele é o nosso historiador. Mateus, por exemplo, tinha muita condição. Aí daí, se não bastasse para só isso, não leva nada. E aí, quando vocês chegarem no lugar, procura uma casa. E aí, naquela casa, você declara: paz do Senhor. Se a paz repousar sobre aquele lugar, vocês entram, deitam, dormem e comem ali de tudo que eles oferecerem para vocês. Irmãos, lendo isso hoje é lindo. Mas isso na prática... Eu sei, eu e Paulo Júnior, a gente roda o mundo. Tem hora que a gente fica nos lugares que a gente não sabe nem mexer. As casas são tão maravilhosas, é tanta coisa, é tanto botão para apertar que a gente não sabe nem assistir uma televisão às vezes. Mas tem lugar que a gente vai, né, bem? Também é outra coisa. Mas, enfim, gente, nós somos aqueles que o Senhor chamou para estar preparado. Eu não gosto muito desse diálogo com o Paulo Júnior, não, porque eu fico quase por conta de crenças limitantes. Minha mãe falava assim para mim, pelo amor de Deus, você trabalha para que no final da sua vida... Minha mãe até contentava em não ensinar a gente no meio da vida, mas no final da vida você tem que ter uma aposentadoria e uma casa para morar. Aí eu fico ali olhando para o Paulo Júnior. Esses dias, vou contar. Esses dias, ele chegou e me abraçou e falou, fica tranquila, bem, eu fiz um seguro bacana para você. Se eu morrer, você não vai precisar ficar desamparada. Eu falei assim, mas o problema é que você tem que morrer, eu não quero que você morre. Entende? É ruim, né? É difícil.
Então, é muito interessante isso, porque eu e a Alana, a gente só ficou em casa de luxo até hoje. Casa de luxo dos ricos e casa de luxo dos pobres. Mas as pessoas sempre ofereceram para nós o seu melhor. Sempre. Desde a Xicrinha esmaltada lá, com o machucadinho na beirada. Você sabe essa história da Xicrinha com o machucadinho na beirada? Não. O cara entrou numa casa muito simples. Mas muito simples. E na casa que ele entrou, ninguém tinha os dentes bons. Era tudo com as bocas podres. Aí ofereceram um café para ele, ele olhou naquilo, a xícara meio mal lavada. E ficou com nojo de tomar café na xícara daquele povo com as bocas tudo podre. E ele falou assim, como é que eu vou fazer? Aí ele falou, já sei, vou tomar o café na beiradinha que está quebradinha aqui. Porque ninguém vai tomar café no ladinho quebrado. E a hora que ele estava terminando o café, a véia da boca mais podre, a véia, assim, o senhor é igualzinho eu, né? Se eu gosto de tomar café no quebradinho. Não tem escapatória não, mano. Amém? Então, voltando aqui para esse Domingo de Ramos, diz assim, ó. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Zacarias. Quem quiser saber é profeta Zacarias, capítulo 9 lá. Digam à cidade de Sião, a Jerusalém, né? Alegre-se, ó Sião, regozije-se, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você em humildade, montado numa jumenta, num jumentinho, cria de jumenta. Desde a profecia de Isaías, criou-se, então, associaram o jumento à figura do Messias, né? Então, o jumento... Por que jumenta, mano? Porque jumenta é... Quem já foi no Nordeste aqui? É igual o cachorro vira-lata, aquilo dá em qualquer coisa, aquilo lá parece que nasceu do chão, não é? Jumento é um trem que tão, ele é tão rústico, tão básico, que é igual a nós mesmo. É esse brasileiro misturado com tudo, que come qualquer coisa, vive em qualquer lugar, sobrevive em qualquer clima. Se tem um povo que nós podíamos chamar de jumento com carinho, é o brasileiro, não é face da terra. Entendeu? Com qualquer coisinha a gente resolve. Tá vendo como é que a glória de Deus pode ser revelada a partir de qualquer... jumento, uns mais bonitos, outros mais feios, entendeu, Belarmino? Mas é tudo isso aí. Somos nós. Jumentos que foram levados, não é? Coisa que brotou ali. Aí ele diz, então, aí começou uma coisa que não combinava, passou a combinar. Se você não fizer essa transformação interior, você não vai nunca entender o Messias na sua vida, não. A redenção de Cristo que você está esperando. Você está esperando que ele vai te dar uma coisa que só o capeta vai dar, mano. Você está esperando um tipo de evangelho que não é o evangelho. Isso aqui é o evangelho. Aí ele diz lá, o Messias vem montado numa jumentinha. E aí os discípulos foram e fizeram tudo que ele tinha ordenado, trouxeram a jumento, o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos. Então os discípulos, sabe qual foi o arrei, sabe qual foi a cela de Jesus? A roupa, a túnica dos discípulos. Colocaram, que coisa linda, rapaz, que coisa, não é? Que cena. Aí diz assim, e aí Jesus montou uma grande multidão e estendeu seus mantos pelo caminho, talvez a exemplo dos discípulos. Então eles... A rua de Jesus foi pavimentada com as roupas, com as vestes. Né? Há um sentido de desnudar-se para prestar reverência ao outro. Reconhecimento. Outros cortaram ramos de árvores e espalharam pelo caminho. Eu lembro da minha infância, domingo de ramos, né? Puxa, eu e a Lana vinha comentando pelo caminho, né? Quanto na nossa arte a gente foi perdendo, né? Então, principalmente a comunidade evangélica, talvez pelo zelo de não parecer outra coisa, a gente acabou abdicando de algumas coisas. Então, nas ruas do interior, o povo pegava serragem colorida. Não é? Bem no interiorzão, pegava serragem colorida, tudo quanto é cor, coloria a serragem e depois fazia um mosaico artístico, uma arte maravilhosa que ia durar algumas horas. Mas não é? Puxa vida, aquela trabalheira toda. Povo, desde madrugadinha, desenhando. Você chegou a ver isso na rua? Cláudio do céu, você não tem noção. A cidade inteira mobilizada para fazer desenhos com serragem, rapaz. Com serragem e com palha de arroz. Então o povo coloria a palha de arroz. Levava aquele tande, as cerealistas, não é? Você chegou a ver isso, Sérgio? Não é? Cerealista, o povo ia buscar saco de palha de arroz, coloria aquilo em casa, coloria serragem, e depois gente de tudo quanto é idade, menino, gente velha, trabalhando junto, colorindo na rua, ao que depois a chuva ia lavar. Alegria. No domingo de ramos, a rua amanhecia, moço. A rua da cidade amanhecia decorada. Você consegue imaginar uma avenida Anhanguera decorada assim, 2 quilômetros de pintura, mosaicos? Quem viu isso aqui? Quem chegou a ver isso aqui? Você é um privilegiado. Por isso que lá em casa, amado, quem entra lá em casa fica meio chocado. Lá em casa tem presépio, tem e mar de São Francisco, você fica preparado para ir lá em casa. Entendeu? Você toma um chá, porque lá não há devoção. Mas há o quê? Memória. E o povo, querendo combater a devoção, fez o quê? Apagou a memória. Então o povo não tem memória, não tem história. Essa cena foi montada de forma pedagógica, para traduzir uma pedagogia. Aí o povo hoje vai para o evangelho, Cláudio, querendo um resultado, mas não quer o processo. Então, para chegar no resultado, tem toda uma trajetória. Uma cena. Então Deus está montando uma cena com você e você não quer a aula da cena, você quer o quê? O resultado. Você acha que hoje o povo estuda para aprender? Não estuda não, mano. Hoje o povo estuda para passar na prova. Sabe por que o ensino brasileiro está essa bagaceira? Porque o povo hoje não estuda para aprender não. E nem o pai aqui manda filho para a escola para aprender. Porque ele mesmo não sabe. Sabe por que os pais mandam filho para a escola hoje e pagam caríssimo numa escola? Não é para que o filho aprenda, é para que ele possa passar na prova. Ele ter certeza de um vestibular bem sucedido. Fala aí, professor. Você viveu esse ambiente, não é verdade? Seu testemunho.
O ensino não é ensino mais, né? O ensino agora é uma preparação para, não é um processo de. Né? Então, não é mais algo no sentido de aprender, é algo no sentido de chegar em algum lugar, não interessa se aprendeu ou não. Né?
Quem está falando isso aqui é um dos professores mais reconhecidos, jovem e reconhecido do sistema de ensino goiano, que é um dos mais reconhecidos no Brasil. É ou não é verdade, Cláudio?
Quantas vezes eu chamava a turma e falava, eu não vou ensinar vocês a respeito de física, vou ajudar vocês a passar no vestibular.
Absurdo. Simples assim. Ué. Isso aqui é pedagogia. Que a vida é feita de quê? De processos. Isso aqui é ensino. E aí ele diz o quê? Ó? E aí a multidão que ia adiante dele clamava, Osana, o Filho de Deus, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava quem é esse, e a multidão respondia, esse é Jesus, o profeta de Nazaré. Cláudio, eu queria conversar com você aqui hoje, com todo mundo, esse dilema. Como é que uma pessoa entra na cidade exaltada, Osana, bendito que vem no nome do Senhor, e na sexta-feira está sendo crucificado pelo mesmo povo? Você está preparado para isso? É esse o evangelho que está educando você? Você está preparado para ser aclamado no domingo e crucificado na sexta-feira? Pela mesma realidade, pelas mesmas pessoas? E o que aconteceu entre o domingo e a sexta-feira? É sobre isso que eu queria conversar. Porque eu acho que nós não estamos sabendo, nós estamos sendo embrutecidos, nós estamos sendo estupidecidos. Nós estamos nos tornando, nós estamos sendo transformados em gente estúpida, porque nós não estamos aprendendo com Jesus a pedagogia dos processos, que você pode muito bem estar sendo exaltado no domingo e pelo mesmo povo, crucificado na sexta-feira. E se você não tiver uma visão clara de propósito, você vai se perder entre uma coisa e outra. Se você não souber ser humilde na exaltação, você não vai conseguir ver glória na humilhação. Vou repetir devagar. Se você não tiver um coração humilde no seu melhor momento, você não vai conseguir ver glória no seu pior momento. Se nos seus acertos você se exaltar, você será um fracassado na sua humilhação. Se você entrar os seus acertos achando que é um mérito, que é a coisa certa que você fez, que o povo não está mais do que fazendo obrigação em reconhecer a sua competência, se você, por algum momento, beber o fermento da soberba, da vaidade, do reconhecimento, no momento que você acertou, você está perdido quando tudo aparentemente der errado. Então, vou te falar uma coisa. Não é um tudo errado que está corrompendo o povo. É a dessignificação do mais ou menos certo. Vou repetir. É a ideia de que você está garantido no certo, que não está sabendo você enfrentar um tudo errado. É achar que um tudo certo te garante, que não faz você entender qual é o propósito de você estar passando por um tudo errado. Porque aí na hora de um tudo errado, você vai enfrentar aquilo com desapontamento. Foi, escuta, onde é que vocês estão com a cabeça? Aí? Eu sou o cara do Domingo de Ramos. Qual o sentido dessa sexta-feira da paixão? Você não vai ver sentido na sua dor, no seu sofrimento, no seu sacrifício, se você entrar mal no momento da sua exaltação. Se você pegar o bonde errado no Domingo de Ramos, você está lascado na sexta-feira da paixão. Você vai enfrentar a sexta-feira da paixão com senso de injustiça, de equívoco. Você vai achar que essa roupa não é sua, você vai achar que a cegonha errou de endereço, você vai achar que o povo é que está errado e não você que está cumprindo o propósito. Amém? É sobre isso que eu queria conversar com você.
Amém.
Porque eu acho que isso é uma dificuldade. Porque aqui é o seguinte, por que que esse assunto, por que que a gente insiste em conversar sobre isso à luz da palavra de Deus? Porque aqui, nesse ambiente aqui, a gente só conversa com pessoas em posição de liderança. Todo mundo que está aqui, todo mundo que passa por essa paróquia, por essa parousia aqui, está sob o olhar e a expectativa de alguém. Sabe por que é tão difícil lidar com as suas próprias expectativas? Porque você está sempre na posição da expectativa de alguém. Tem alguém projetando para você algum tipo de salvação. Tem alguém esperando pelo seu acerto para enaltecer você. Mas essa mesma pessoa que no começo da semana celebrou você como possibilidade de salvação, vou te falar um negócio. Em 5 dias, vai crucificar você se você não responder às suas expectativas. Simples assim. Simples assim. 5 dias. 5 dias de expectativa frustrada. E você está na cruz, meu irmão. E se você não entender o sentido da sua cruz, não serão os outros que vão ter que entender. Se você não tiver uma percepção clara de propósito, você está destruído. Sua vida inteira perdeu o significado. 5 dias. Sabe o que aconteceu nesses 5 dias? Jesus cessou os milagres. Exaltado como Redentor, hosana ao que vem em nome do Senhor. Sabe o que Jesus fez de domingo até sexta? Sabe o que ele fez? Foi jantar com os amigos. E não fez mais nenhum milagre. Pelo contrário, foi dando sinais de quê? De fragilidade. Foi ficando nu. Foi falar de sofrimento. Foi falar de renúncia. Quem quer um Salvador falando de renúncia, mano? Quem aqui está esperando um Salvador que vem falar com você de renúncia? Entra o Salvador lá na sua casa e fala: ah, vim aqui falar com você de renúncia. Vem aqui falar com você de humildade, quebrantamento. Vem falar com você que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem quer um Salvador desse tipo, mano? Quem quer? Seja honesto. Você quer que Jesus chegue lá na sua casa para falar de humildade? Você está esperando Jesus chegar lá na sua casa para falar de humilhação? Renúncia? De ficar nu para lavar o pé do outro? Seja honesto. Amém?
Amém.
Então é sobre isso, assim, porque isso tá deixando o povo doido, Cláudio. Isso está provocando uma insanidade.
Vou voltar um pouco aqui. É, como vocês perceberam, Paulo Júnior leu um texto e fez questão de citar que o texto que fala a respeito do jumento é um texto do profeta Zacarias, né? Profeta Ageu, Zacarias e Malaquias são os 3 últimos profetas do Antigo Testamento e eles participam do período depois que o povo volta do exílio na Babilônia. São os 3 profetas que ajudam o povo na reconstrução dos muros, na reconstrução do templo, na reconstrução de todo aquele histórico do povo de Israel. Muito bem. Volta comigo um pouco e tenta criar essa imagem. É muito difícil para nós hoje entendermos o que eram aqueles dias em Jerusalém nos dias do primeiro século. Nunca, nunca dentro do universo judeu, a expectativa da chegada, da vinda do Messias foi tão grande. Nunca. O escritor Lucas, escrevendo o Evangelho de Lucas, diz a respeito da expectativa do Messias e a maneira como todos aguardavam, a ponto de um senhor e uma senhora olharem para Jesus ainda criança e falar: opa, posso morrer, agora eu já vi tudo. Essa expectativa era muito densa nesses dias. E nesses dias, como Paulo Júnior leu, Jerusalém estava lotada, a ponto de não caber todo mundo em Jerusalém. Jesus, inclusive, não ficava em Jerusalém, ele ficava do lado de fora, ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro, fora de Jerusalém, as cidades satélites ao redor, porque a cidade em si estava lotada. e todos na cidade tinham um único assunto, o Messias. Quem é o Messias? É bom a gente deixar isso muito claro. Messias, Cristo, Rei, são sinônimos em idiomas diferentes. Eu não sei se vocês se lembram, quando Pilatos manda crucificar Jesus, ele manda escrever em latim, grego e aramaico, a língua dos judeus. Jesus, o Rei dos judeus. Ou seja, Jesus, o Cristo, Jesus, o Rei, Jesus, o Messias. Jesus, o ungido. É bom que a gente tenha em mente, então, o alvoroço desses dias. O quanto o judeu esperava a chegada do filho de Davi. O quanto o judeu daqueles dias ansiava por aquele que seria o Salvador. Só que o judeu daqueles dias entendia que a salvação era livrá-los de tudo aquilo que eles achavam ser o problema da vida deles. Então, quando o judeu daqueles dias olhava para o que estava acontecendo, ele entendia, ele enxergava que o problema era Roma. Ele não percebia que o problema era ele mesmo. Ele não percebia o quanto o problema de cada um deles não estava do lado de fora, mas estava do lado de dentro. E aí Jesus vem de maneira pedagógica e, na minha opinião, até agressiva, literalmente, assim, mexendo de maneira muito profunda, porque um imperador, um rei romano, não entraria do jeito que Jesus entra. Entraria a cavalo, entraria com um exército por trás, e todas as pessoas fariam exatamente a mesma coisa, jogariam os seus ramos, jogariam as suas coroas feitas de ramos, né? E daí os domingos de ramos, as roupas, jogaria, passaria. Então, quando César passasse, não, seria desse
gente,
jeito.
Vou falar. Tinha gente que se deitava para a pessoa passar em cima dela, mais do que em cima da roupa dela.
E aí eu fico tentando captar e trazer para os nossos dias o quanto aquelas pessoas estavam enganadas a respeito do Messias, o quanto aquelas pessoas estavam enganadas a respeito do Cristo, mas, ao mesmo tempo, nós somos obrigados a refletir a respeito de nós. Porque essas coisas não foram escritas para a gente olhar para os judeus daqueles dias e falar, ô, povinho bobo. Não, essas coisas foram escritas porque nós tendemos à mesma coisa.
Essas coisas são assim
ao mesmo engano,
até hoje.
Ao mesmo engano. O engano de ainda procurar um salvador do lado de fora de nós para resolver aquilo que nós entendemos ser os problemas que estão do lado de fora de nós.
A ilusão. Sabe qual é a grande ilusão? De que Jesus é o nosso Salvador porque ele vem resolver nossos problemas. E não. Jesus resolve os nossos problemas o suficiente para atrair nossa atenção. Como você faz uma comida que seu filho gosta, só para ele vir para a mesa, mas depois você quer que ele come a couve.
Para o bem dele.
Para o bem dele. Aí devagarzinho você vai tirando aquela comidinha que ele gosta e vai entregando para ele o quê? A couve. O fígado. Entendeu, meu irmão? É só uma pedagogia. Então, a grande ilusão das pessoas é achar que Jesus é um resolvedor de problemas. Não, amado. Jesus é um formador de gente bem resolvida, ainda que os problemas não sejam resolvidos. Então, Jesus é um formador de pessoas e não um resolvedor de problemas. Sabe quem que é resolvedor de problemas? Porque esse era o emprego dele. De falar quem que era resolvedor de problemas. Satanás, Lúcifer. Tanto é que até hoje, quando Deus tem um problema, ainda chama Lúcifer para ajudar. E o Lúcifer até hoje é capeta porque ele acha que só porque ele ajuda Deus a resolver problema, ele é alguma coisa. Porque Deus tinha um problema com Jó, chamou quem para ajudar?
Satanás.
Satanás. Então, se Deus tiver um problema com você, sabe quem que ele vai chamar para ajudar ele a resolver o seu problema? O capeta. Porque aí você vai ficar com um problema tão grande que aí Jesus vem para tornar você uma pessoa o quê? Bem resolvida. Para nunca mais você ficar dependendo de um problema resolvido. Nunca mais. Nunca mais você vai ser um filho de Deus que depende de um problema ser resolvido. Porque agora você é uma pessoa bem resolvida. Independente de qual é o seu problema. E quem vai ajudar Deus a você ter um problema que só a pessoa bem resolvida vai conseguir encarar? o capeta. Então, se Deus tiver que usar o capeta para arrumar para você um problema que só uma pessoa bem resolvida consegue enfrentar, então o capeta vem para te ajudar. E nem por isso ele é seu ajudador. Ele continua sendo quem? Seu inimigo. Por isso que se Deus precisar levantar um inimigo seu para causar para você o maior dos seus problemas, para no fim de tudo a natureza de Cristo te tornar uma pessoa bem resolvida, não tem problema, Deus vai soltar em cima do seu pior inimigo. E não vai te proteger dele. Amém, irmãos? Amém. Meu Deus. Não é isso?
Esse é o ponto.
Esse é o ponto.
Esse é o ser humano que encara o domingo de Ramos, mas sabe viver a sexta, o sábado e o domingo da ressurreição.
Entra
esse é o ser humano.
Seu domingo de Ramos montado numa jumenta. Melhor que na jumenta. No filhote da jumenta. Entra o seu domingo de Ramos a pé. Rapaz, nós estamos querendo começar a partir de uma demonstração de poder, de força. Nós estamos querendo entrar na nossa vida com tanque, com pá, não sei o quê. Tem gente que é tão fissurado em expressões de poder que compra tanque falso. É verdade. É, relógio falso. Camisa falsa, só para causar. É, rapaz, eu não sei. É, réplica. Celular, pai. Onde nós chegamos? Réplica. Paga caro. Para causar o quê? Para entrar o domingo de Ramos dele com o reconhecimento que ele merece, porque senão ele não vai conquistar nada. Se a pessoa não entender o poder que ela tem, parará, se ele não causar uma impressão, que impressão, rapaz? É disso que as pessoas estão terminando frustradas depois, porque não aguenta depois pagar a conta do verdadeiro. Torrou tudo no que era falso, agora não sobrou nem porque é verdadeiro. Sabe o que é de verdade? Eu falo o que é de verdade. Verdade é casamento, você morrer, dar a vida. Sabe como é que o Adão começou o casamento dele? Vou te falar como é que o Adão começou o casamento dele. Amém? Morto. Morto. Deus arrancando uma costela lá de dentro dele. Precisou matar o Adão dormindo. Falei, calma, você vai ressuscitar. E a hora que você ressuscitar, só começou. Você vai olhar assim e falar assim, acha, montei. Essa é a os meus aços. É a mulher que veio para me ajudar. Veio mesmo. Veio para ajudar você a entregar tudo e derramar tudo que você tem na vida para entregar. Uma mulher pela qual vale morrer. Glória a Deus. Aleluia. Filha, mano, descendência, faz assim com a mãozinha, filho, descendência, filho é para levar você às partes mais baixas da terra, você não iria lá naquele lugar mais baixinho, baixinho, se não fosse um filho, para que de lá você possa ser exaltado. Filho não é para corresponder às suas expectativas, é para você ir sendo frustrado delas com segurança. É para você ter um bom motivo, você ser frustrado por um bom motivo. Até que depois os sonhos vão sendo realizados, para sua surpresa. No começo você acha que não quer nada com o que você fazia. Até que devagarzinho, depois que você esvaziou de tudo, ele vai voltando e dizendo que no fundo ele gostaria de se parecer com você. Ele só está precisando encontrar o motivo para isso. No fundo, ele não quer fazer o que você faz.
Quer ser você.
Ele não quer fazer o que você faz se aquilo que você faz corrompe quem você é. No fundo, ele está querendo dizer para você que ele gostaria de encontrar quem você é, para se parecer com você. Só isso. Glória a Deus, amados. Começa montado numa jumenta, irmão. Zero. Amém? Não é isso?
É isso. O ser humano que independe da circunstância. O ser humano que sabe receber a glória, sabe ir para a cruz, mas ressuscita.
Rapaz, a nossa sexta-feira está ficando ruim. Vou te falar uma coisa, mano. Você não quer ser cristão de verdade? Vira um bêbado. Aceita a cachaça da cruz. Eu tenho falado isso aqui, o povo fica chocado. Não fica no meio do caminho. Deus falou para você, ou você abraça a sua fé, ou você vira um bêbado. Porque como bêbado, todo mundo vai cuidar de você. Eles vão montar uma fundação para te levar marmita, eles vão levar cobertor para você na hora que estiver com frio, eles vão arrumar lugar bom para você dormir. Você vai ter o sossego que você sempre procurou, fica bêbado. Vai ser um drogado de droga boa, que eles vão montar um esquema para cuidar de você. Zero expectativa, ninguém vai levar... Cunhado não vai te ligar pedir dinheiro emprestado. Sogra não vai querer morar com você. Você vai ter a vida que você sempre sonhou. Filho não vai te pedir ajuda. Zero. Mulher não vai pedir para você ficar bom, não. Ela vai juntar as amigas para fazer reunião de oração para ver se você cura. É, mulher de bêbado, e aí, torra a paciência dele, não, mulher de bêbado, faz reunião de oração, funda igreja para ver se liberta o cara. Vai para o monte de madrugada. Não fica conversando com ele, não, mulher de bêbado fica falando com Deus, porque não adianta conversar com bêbado. Então, ou você abraça o seu domingo de ramos e entra nele montado no filho de uma jumenta, para você não projetar nenhum tipo de expectativa para aquilo que poderia ser o seu sucesso. Caso contrário, a sua sexta-feira, a sua semana inteira está comprometida, porque você não vai saber frustrar as pessoas com segurança. Você vai passar o resto da vida tentando suprir as expectativas delas e, o que é pior, as suas próprias. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém. Isso é o Evangelho. Está todo mundo celebrando, achando que nós é os caras, mas nós estamos montados numa
jumentinha.
A pé. Amém? Amém? Sem ter que usar nenhum sinal de falsificação. Glória a Deus, amado. Sem ter que enganar, sem ter que mentir, sem ter que ostentar coisa alguma para ninguém. Você quer ter uma coisa boa? Vou te explicar. Você quer ter uma coisa boa, de marca, de tradição? Compra. Compra. Eu sou a favor. Mas compra aquilo que você... conhece a história, você quer representar a arte, você quer traduzir a cultura. Você está entendendo o que eu estou falando? Você quer ter uma caneta boa? Então você vai lá e compra uma caneta boa, pelo que ela representa de quê? De história, de cultura, de tradição, de arte. Beleza. Igual você tem uma obra de arte em casa. Aí você representa a história daquilo. Você é alguém que conta aquela história. Mas aquilo não mexe com a sua cabeça. Você ter ou não ter aquilo, não vai te atrapalhar. Você não está querendo causar nos outros uma impressão de poder. Porque eu te falo uma coisa, tem gente que ostenta umas coisas e ele não sabe nada da história daquilo. Ele não sabe contar a história do relógio que ele tem no pulso. Sabe para quê? Não, não sabe. Ele sabe contar quanto custou. antes de você chegar nele, ele vai falar do quê? Do preço. Entendeu? Você está sabendo o que eu estou falando ou não? Mas ele não sabe contar a história. Ele não sabe traduzir a arte, a cultura, os valores que estão implicados aqui. Tem gente aqui que não sabe contar a história da Chanel. O que ela passou. O que ela traduziu na sua arte. Sabe usar uma fivela, mas não sabe contar a história. Está claro isso? É isso, amados. Eu tenho um relógio em casa, que é uma réplica. E um dia, se você me ver com ele, você já fica sabendo que é uma réplica. É um relógio que é uma réplica da Baumessier. Baumessier, que é uma história antiga, tradicional. E eu ainda guardei essa réplica porque quem me deu ela nem imagina que meu tio, muito querido, que trabalhava com venda de relógio, era um dos maiores vendedores de relógio, numa tradição de família, porque vender relógio é uma tradição de família. Vender relógio é uma memória afetiva na minha vida, porque é meu pai, meus tios, minha família. O nosso Natal, todo Natal meu era vivido depois da meia-noite, porque até a meia-noite quase a gente estava lá trabalhando na loja com meu pai. Vendendo relógio. Fazendo a alegria dos outros, contando história. Meu pai um dia pegou um relógio Omega para consertar, que o cara levou num outro relojoeiro, e o cara não sabia como abrir o fundo daquele relógio, porque não tinha ferramenta certa. Aí ele fez um furo com a furadeira para abrir o relógio. A hora que meu pai pegou esse Omega, correu uma lágrima no olho dele. Meu pai foi um cara que, quando ele não conseguia comprar uma peça, tem uma peça no relógio mecânico que chama cabelo. Cabelo é uma molinha feita de um fio mais fino do que um fio de cabelo. E é ela que dá o balanço, é ela que faz o relógio funcionar na sua sincronia, a mola. A mola do relógio chama cabelo. Para importar aquilo na Suíça, às vezes levava ano, você não conseguia naquela época. Eu já vi meu pai uma semana inteira desembaraçando um cabelo de relógio só para o dono daquele relógio ter uma peça que é original. É isso. Se você não puder contar a história, não se meta. Não se meta. Não, a história da família, o que aquilo representa, o que trabalha nas suas emoções, nas suas convicções, o que você chama de belo? O que você chama de belo? O que é belo para você? Não é isso? A arte não está ficando complicada, porque um cara lá vai lá comprar um quadro para impressionar os outros, e não é o belo dele. Fala a verdade, irmã. Tristeza. Quanto que custa o quadro? E ele é capaz de comprar um quadro mais caro, que ele nem sabe direito o que ele está fazendo, para ostentar, sendo que às vezes um outro mais barato, uma jumentinha lá na mesma galeria sua. Ele podia ter entrado na glória dele montado numa jumenta, mas ele foi lá e montou num cavalo árabe que vai derrubar ele na primeira arrancada. Acontece isso ou não? Eu estou exagerando aqui? Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque vai gerar no coração dos outros uma expectativa a seu respeito que você não vai dar conta de quê? De cumprir, porque você não vai saber contar a história. Aí eu tenho um Baumessier lá em casa. Sabe por quê que eu tenho um Baumessier lá em casa? Porque a marca dele não é Baumessier, a marca dele é José Maria. É o Zé Maria. Sentava aqui, ó. Onde está lá, lá? Um homem tosco, mas sensível. E ele falou: Paulo Júnior, eu já vi que você gosta de relógio. Eu falei: gosto mesmo, Zé. Ele falou: tem um lá em casa, mas eu vou te avisando. Ele é falso. Eu falei: não é não. Relógio falso é caneta. Se ele é relógio, ele não é falso. Ele pode ser uma réplica. Ele marca a hora, eu falei: marco. Eu falei: então é relógio, não é falso. Amém, irmãos? Aí foi: então tá bom, é uma réplica. Mas eu tô te dando, você sabendo que é uma réplica. Eu falei: não, Zé Maria, esse aí eu uso. Porque ele tem a sua marca. Sabe por quê? O Zé Maria sentava naquela cadeira, terminava o culto e falava assim: Paulo Júnior, entendi nada que você falou. Todo domingo, Zé Maria saía daqui e dizia assim: eu não entendi nada que você falou, mas fez todo o sentido. Cada dia que eu vim aqui, as coisas estão fazendo sentido. Apesar de eu não entender nada. E ele morreu nessa paz. Porque agora ele era um relógio que marcava a hora certa. E dependendo da marca que estava estampada nele. Porque ele passou a fazer sentido. E não em querer impressionar pela marca que ele tinha. É isso, amados. Se não estiver fazendo sentido, não interessa o cavalo que você está montado. Amém? Se não fizer sentido, o seu domingo de ramos vai ser o seu pior dia, porque você vai ser exaltado achando que isso vai ser o resto da sua semana. E às vezes o seu momento de maior exaltação é só para você começar a pisar uma semana difícil. Então começa a sua semana montado no quê? No filho de uma jumenta, amém? Porque se você entender bem o seu momento de glória, vai fazer todo sentido o seu momento de quê? De humilhação. Amém, meu irmão?
É isso. Esses somos nós.
Não é? E é isso. Eu creio, Cláudio, que para nós aqui, para nós os líderes dessa congregação, o conselho dessa paróquia aqui, o nosso empenho é não omitir nem disfarçar nossas fragilidades. Mas testemunhar para toda a paróquia aqui o nosso empenho de coerência. Um esforço de ser coerente. Porque a gente sabe que todo mundo aqui está nessa posição. Todos aqui. Você vai sair daqui e alguém vai estar olhando para você, sua casa, sua empresa, com um grau elevadíssimo de quê? Expectativa. Todo mundo aqui vivendo a pressão constante de não poder falhar. Todo mundo aqui vai sair daqui e alguém vai estar estendendo o manto e dizendo: chegou, quem vai resolver? Não é isso não, meu amigo? Quantas vezes você ficou nesse lugar, não foi? E como isso foi ficando pesado. Não é verdade? Como vai ficando pesado você ficar nesse lugar de que chegou, quem vai resolver? Amém? Glória a Deus. Queria te fazer um convite, mais do que um convite. Essa semana, a partir do dia 28, nós vamos ter a nossa conferência Sal da Terra. É uma conferência para todo mundo que está lá engajado, participando. Certo? Então tá lá, inscrições abertas. A hora que a gente terminar a nossa reunião aqui, nós vamos deixar aquele slide lá para você participar. Amanhã, lá na churrascaria Nativas, Fio do Bigode, um encontro de homens na hora do almoço, que a hora começa lá, meio-dia, né? Do meio-dia às duas, se você chegar lá 13h, vale, mas vá. É uma reunião de homens Por que que é uma reunião só de homens? Porque nós não estamos tendo problema com as mulheres. Nós estamos tendo problema aqui só com os homens. Então, nós estamos fazendo um esforço para ver se os homens reúnem. Amém? Então, por isso, fio do bigode, amanhã, meio-dia. Ali está o nosso QR Code, as informações para quem entende a responsabilidade e o compromisso de fazer frente a todos os desafios que nós temos aqui durante o mês, durante o ano, durante a semana, tá bom? Tá aí, você fotografa, copia, participa. Amanhã na Nativas, a partir de meio-dia, para os homens. Mas agora volta o slide, porque a gente quer terminar com esse slide aí da nossa conferência. A conferência Sal da Terra acontece em 2 endereços. Ela acontece em 7 endereços no Brasil, em 7 lugares diferentes no Brasil, no Nordeste, no Sul, Brasília, vão ter núcleos reunidos. Mas onde vai ser gerado o conteúdo é aqui em Goiânia e Uberlândia simultaneamente. Então vai entrar conteúdo sendo gerado lá na plataforma de Uberlândia, transmitido para Goiânia, vai ser gerado conteúdo na plataforma de Goiânia para todo o Brasil. E o nosso endereço é lá na Congregação Sal da Terra 90, a partir do dia 28. Então é lá que a conferência começa. Você faça sua inscrição, programação do dia 28 até o dia 30. Se inscreva, porque é um momento assim, olha, o nível de preletor que nós vamos ter esse ano, a variedade de preletores que vão ter esse ano, não é verdade, Cláudio? Homens e mulheres. Olha, eu estou assim, maravilhado do que Deus está reunindo para essa conferência, que não é propaganda. Isso aqui é responsabilidade. A gente se sente a responsabilidade de estimular você a participar. Não deixe de participar da nossa conferência 28 a 30. Amém? Com você aí para a gente...
Vamos lá. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos terminar esse momento com uma palavra de oração. Deus amado, que nós saiamos todos aqui convictos de que o Espírito que habita em nós nos faz pessoas que atravessam qualquer coisa. Nós estamos aqui para ser pessoas resolvidas em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, que nós soframos cada circunstância, mas que as circunstâncias não produzam quem nós somos. Que nós sejamos de fato quem nós somos no Senhor, filhos habitados pelo mesmo Espírito. Em nome de Jesus, leva-nos a uma semana na tua presença, em comunhão, cheia de bênção repartida em todos os que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus.